Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado aí em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com vocês até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, a Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, o nosso Wellington Araújo. Os destaques do programa de hoje são, no quadro Projeto do Dia, o senador Aníbal Diniz, do Acre, propõe modificar as regras do seguro DPVAT. DPVAT, né, que chamam.
Permitir que haja um valor mais significativo para a reposição das perdas das vítimas. E o segundo aspecto, a liberdade do proprietário de veículo a aderir um seguro livremente, sem ficar restrito ao seguro obrigatório.
E terça-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de sintonia ambiental. Hoje falaremos sobre a aroeira, uma árvore nativa de quase todos os biomas brasileiros, que produz uma das madeiras mais duras e resistentes ao apodrecimento do mundo e que está hoje, infelizmente, ameaçada de extinção.
Um centímetro cúbico da aroeira suporta uma carga de até 700 quilos, já o mesmo volume de concreto, esfarela sob o peso de 250 quilos. A aroeira hoje está incluída na lista de espécies ameaçadas de extinção, na categoria vulnerável.
No Som Brasilis de hoje, a cantora Maria Bethânia presta um tributo à Nossa Senhora. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, o Dedo de Prosa de hoje traz uma boa notícia: a redução do número de mortes por dengue no país.
Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que, em comparação com os quatro primeiros meses do ano passado, 2012 apresentou uma queda de 80% nos casos fatais da doença. É uma boa notícia, realmente.
É. De janeiro a abril, foram registradas 74 mortes em decorrência da dengue. Em 2011, nesse mesmo período, 374 pessoas perderam a vida.
Os casos graves também sofreram queda. Dos 286 mil casos confirmados até abril de 2012, 1.083 tiveram complicações.
O número é bem menor do que em 2011, quando mais de 8.500 pessoas precisaram de hospitalização por causa da dengue.
Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, essa redução é fruto das ações de prevenção e controle da doença e também de uma maior rapidez na hora dos diagnósticos.
Neste ano, o governo federal repassou R$ 92,8 milhões para ajudar nas ações de prevenção de mais de 1.100 municípios.
Apesar do bom resultado, a doença ainda preocupa. O levantamento do Ministério da Saúde mostra que o número de casos aumentou em 7 estados brasileiros, incluindo Mato Grosso, que teve 13.802 registros de janeiro a abril deste ano.
É, olha, nos primeiros 4 meses de 2011, para a gente comparar, o estado de Mato Grosso havia confirmado 3.538 casos da doença. E esse ano, 13 mil, né?
É, realmente aí.
Grande.
Realmente aí é preocupante, né?
É.
Entendeu? Agora, é interessante observar também que, de qualquer maneira, Mato Grosso não tem o recorde dessas coisas, porque os municípios com maior incidência da doença no período foram o Rio de Janeiro, com mais de 64 mil casos, e Fortaleza, com 10.156 ocorrências.
Cuiabá e Natal também estão entre os 10 municípios com maior número de infectados. A capital de Mato Grosso registrou 4.460 casos, enquanto a cidade potiguar, né, Natal, teve 3.779 pessoas com a doença.
O período de maior transmissão da dengue vai até o final de maio e, por isso, as ações de prevenção têm que continuar.
E todo mundo tem que fazer sua parte, né, nessa luta contra a dengue. É só lembrar que qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco para o mosquito Aedes aegypti. Pode ser, inclusive, só uma tampinha de garrafa. Basta uma tampinha de garrafa no nosso quintal encher de água ali, pode criar.
É incrível, né? É que aquela larvinha pequena, você já deve ter... Todo mundo já viu as larvinhas de mosquito, são... Quase não dá para ver, pequenininho, mas aquilo faz um mal, né?
Nossa, quando... então imagina. Todo cuidado é pouco, né?
Exatamente. Por isso, olho vivo em pratos de vasos de plantas. Sabe que esses pratos, a pessoa põe água, né? E fica acumulando. Às vezes, hoje em dia, pouca gente cria planta dentro de vaso só com água,
só
né?
Com
Porque
água.
As pessoas já sabem que faz mal, as pessoas colocam terra. Isso. Só que no vaso, quando jogam água, aquela água escorre e fica naquele vaso. E é perigoso, aquele prato, né? Desculpe, embaixo do vaso tem aquele pratinho e naquele pratinho com água cresce um mosquito. Agora, também tem que ter cuidado com caixas d'água mal tampadas, latas, garrafas, plásticos, pneus. Pneu acumula muita, né? Pneu velho jogado aí no quintal, acumula muita água e serve de foco. E também piscinas sem tratamento. Se você deixar a piscina lá sem cloro, né? E olha... Também vai criar mosquito que vai atacar você. Esse mosquito vai atacar você e sua família. Né?
A dengue pode ser apresentada em duas formas, a clássica e a hemorrágica. Os sintomas da clássica são febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações e nos olhos.
Bom, Marcela, agora a dengue hemorrágica, que é muito pior, apresenta todos esses sintomas e ainda pode provocar sangramentos. Essa forma de doença é mais grave, pode até matar, como tem acontecido.
É por isso, ao identificar qualquer sintoma, é importante procurar orientação médica. Um diagnóstico rápido e tratamento adequado fazem toda a diferença.
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse de você, cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre a redução dos casos de dengue no país. E vamos de notícias com a Marcela.
Notícias.
Vamos começar o nosso giro de notícias pelo Acre. O site Página 20 informa que a greve dos professores da Universidade Federal do Acre, o UFAC, começou para valer. A paralisação que acontece em todos os mais de 40 cursos da instituição não tem data para acabar. Em todo o Brasil, já são pelo menos 42 entidades federais de ensino superior em greve. Os docentes pedem, entre outras reivindicações, reajuste salarial, melhores condições de trabalho e concurso público. Amanhã e quinta-feira haverá outro encontro entre grevistas e Ministério da Educação para tentar resolver esse impasse. Do Acre para o Rio Grande do Norte, notícia do jornal Tribuna do Norte. Nos últimos meses, a seca que assola o sertão potiguar tem reduzido a oferta de água e levado o homem do campo a caminhar quilômetros em busca de algum reservatório. Nos 11 municípios percorridos pela equipe de reportagem do Tribuna do Norte, a dificuldade é a mesma. A demanda aumentou devido à escassez na zona rural, entre 20% e 30%, mas não há água em quantidade suficiente para atender a todos diariamente. Alguns municípios já fazem racionamento da água para evitar colapso no abastecimento, como é o caso das cidades de Santa Cruz, São Paulo do Potengi, Lages e São Tomé, abastecidas pela adutora Monsenhor Expedito. Atualmente, esse sistema adutor atende cerca de 10 vezes mais do que estava previsto. Projetada para atender 22 cidades e 5 comunidades rurais, a adutora destina água para 30 municípios e mais de 250 comunidades rurais. É uma situação preocupante, né?
Realmente.
Olha, e do Rio Grande do Norte agora a gente vai para Mato Grosso, um destaque da Gazeta Digital. Com pouca oferta de soja no mercado e demanda aquecida, o preço não para de subir e já atinge o valor histórico de R$ 56,00 a saca de 60 quilos em Mato Grosso. O problema é que menos de 10% dos produtores vão usufruir dessa boa fase porque a maioria já comercializou a produção logo no início da valorização da oleaginosa. Enquanto isso, produtores de milho no estado enfrentam preços preços baixos e dificuldade para comercializar a safra. O preço da saca de milho em todo o estado teve queda de 2%, chegando a atingir R$ 13,90 em Sorriso. A média dos preços no estado é de R$ 14,56 a saca, a menor desde outubro de 2010, quando a média chegou a valer R$ 13,75 por saca. Todos os produtores, tanto de soja quanto de milho, vão precisar gastar mais para arcar com os custos na produção da próxima safra, né? Puxado principalmente pelos insumos, como adubo, cujo preço está diretamente ligado ao valor de mercado das commodities. Dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, mostra que, diante desse cenário, os produtores já estão empenhados no planejamento da safra 2012-2013. A comercialização disparou no último mês, comprometendo 45,2% da futura produção, algo que nunca tinha ocorrido nessa fase da produção. E agora um destaque do Ceará. O jornal O Povo informa que o número de crianças alfabetizadas no estado dobrou em 5 anos. Cerca de 81% dos estudantes cearenses estão alfabetizados ao término do segundo ano. É o dobro se comparado com o início do programa de alfabetização na idade certa, o PAIC, que começou em 2007. E em 2007 esse número é de apenas 40% de alfabetizados ao final do segundo ano. Houve também redução no número de alunos com baixo índice de aprendizado. Caiu de 47,4% em 2007 para 8,8% em 2011. Os dados fazem parte do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica, divulgado pelo governo do estado. É com você, Ivan.
Ok, Marcela, e agora vamos a um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, começa nesta quinta-feira a 7ª Mostra Cearense de Dança do Ventre, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com direção de Aisha Fad, a mostra traz bailarinas profissionais, amadoras e convidadas especiais, descobrindo novos talentos e encenando no palco a arte da dança árabe. A mostra acontece quinta, sexta e sábado, com apresentações sempre às 8 da noite. E no próximo sábado, o projeto Dragão do Mar Literário apresenta a leitura dramática de Moreira Campos, contista do Ceará, pelo professor de língua portuguesa, músico e escritor Carlinhos Perdigão. O encontro será às 7h30 da noite, no auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema. A entrada é franca.
Depois deste minuto cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, fala sobre sua proposta que modifica as regras do seguro obrigatório, o DPVAT.
Projeto do Dia.
Todo mundo que tem carro sabe. É preciso pagar o seguro obrigatório, DPVAT, cujos valores são utilizados para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. A sigla DPVAT indica que esse seguro cobre danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. O beneficiário é o próprio acidentado em caso de cobertura de despesas médicas ou invalidez permanente, ou em caso de morte, seus familiares ou herdeiros. O projeto do dia de hoje é o PLS 682 de 2011, do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, que propõe modificações nas regras do seguro DPVAT. O senador Aníbal Diniz defende que o cidadão possa escolher a seguradora, o que hoje não é possível, e que os valores das indenizações sejam maiores, principalmente no caso dos acidentes mais graves.
A nossa proposição, ela tem, eu diria que, duas características essenciais. A primeira delas é permitir que haja um valor mais significativo para a reposição das perdas das vítimas. Esse, digamos, seria o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a liberdade do proprietário de veículo a aderir um seguro livremente, sem ficar restrito ao seguro obrigatório, que é um seguro restritivo e, ao mesmo tempo, não oferece maiores opções a cada um dos proprietários.
De acordo com Aníbal Diniz, haverá um fundo gerido pelo governo para assegurar o pagamento correto dos custos de assistência médica em caso de acidente de trânsito.
De uma coisa ficando claro, os benefícios a serem recebidos por uma pessoa vítima de um acidente de trânsito terão que ser assegurados por esse fundo gerenciado por um organismo do governo federal relacionado aos seguros, de tal maneira a garantir que as pessoas vitimadas por um acidente possam ter uma segurança maior, tanto no que diz respeito à remuneração por invalidez, quanto à cobertura dos, digamos, custos de assistência à saúde que as pessoas têm, assistência médica, e, finalmente, a questão da indenização por uma vítima fatal, que hoje, no caso de uma vítima fatal, o máximo que se atinge é R$13 mil, né? E o nosso projeto propõe que, no mínimo, seja R$50 mil.
Na opinião de Aníbal Diniz, o cidadão precisa ser melhor informado sobre o direito de indenização em caso de acidente de trânsito. O senador espera que seu projeto ajude nesse sentido.
Também fazer um processo de conscientização da população no sentido de que as pessoas saibam da existência desse direito e possam recorrer mais e mais no sentido de fazer valer e terem acesso e terem respeitado esse direito às indenizações que elas têm no caso tanto de perdas materiais quanto no caso de invalidez ou perda de vida, né? E eu acredito que essa proposição nossa pode, se der um bom debate no Senado Federal e na Câmara, contribuir para a elevação dessa consciência e facilitar que as pessoas procurem mais pelos seus direitos no que diz respeito a essa questão de acidente no trânsito.
E você, o que achou do projeto de lei do senador Aníbal Diniz do PT do Acre, que amplia as coberturas do seguro obrigatório de automóveis e permite que o usuário escolha a seguradora? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Se preferir usar a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. A Rádio Senado também aguarda sua participação no Twitter e no Facebook. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
A Comissão de Meio Ambiente, Direitos do Consumidor, Fiscalização e Controle, é grande, né, o nome da comissão, tem vários assuntos.
É verdade.
Ela e essa comissão será o primeiro colegiado a analisar essa proposta que você ouviu hoje no quadro Projeto do Dia sobre Seguro Obrigatório, DPVAT. E vamos a um minuto cultural especial para o ouvinte de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, a Casa Cuiabana é uma construção colonial e constitui um dos mais expressivos prédios do século XVIII. Totalmente recuperada pelo governo do estado, agora a casa se tornou um centro cultural, sede do ponto de cultura da viola de coxo, instrumento típico da região. Com a inauguração, o projeto vai receber oficinas de confecção e musicalização em viola de coxo, siriri, canto e voz. Ainda em Cuiabá, o grupo de percussão do Departamento de Artes da Universidade Federal do Mato Grosso realiza duas apresentações nos dias 2 e 3 de junho. O público terá a oportunidade de conferir diferentes repertórios inéditos sobre a regência de Roberto Vitório. O concerto será no Teatro do Sesc Arsenal, às 8 da noite, em ambas as datas. A entrada é gratuita.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Ó Virgem Mãe, Puríssima, dai-nos paz e proteção.
No Som Brasilis de hoje, a cantora Maria Bethânia presta um tributo à Nossa Senhora.
Chegar ao vosso coração.
No ano 2000, a cantora baiana gravou Cânticos, Preces, Súplicas à Senhora dos Jardins do Céu, um disco religioso em benefício da paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro, lá sua cidade natal. O disco foi editado de forma artesanal, mas com um primoroso trabalho gráfico. Teve uma tiragem limitada, 3 mil exemplares, e comercialização restrita a Santo Amaro e uma rede de livrarias, né? E é uma rede de livrarias. Mas anos depois, a gravadora independente Biscoito Fino reeditou o álbum. Cânticos, Preces e Súplicas é um tributo de Maria Bethânia Nossa Senhora. Produzido pela cantora e pelo maestro Jaime Alem, o disco traz um repertório sacro que inclui composições de Schubert, Bach e Domingos de Faria Machado, além de temas de domínio público, composição de Caetano Veloso e poema de Wally Salomão. Além do belíssimo trabalho vocal de Maria Bethânia, destaca-se a excelência do instrumental, que reúne arranjos orquestrais e efeitos de percussão. Entre as participações especiais estão Dona Canô, mãe de Bethânia, e Gilberto Gil. Vamos ouvir uma faixa do disco chamada Oferta de Flores, tema de domínio público.
Recebe essa flor, mãe de todo amor, ó digna, digna Maria, faze que no céu possamos sem véu te contemplar um dia, cantar com alegria o teu amor, o teu amor em celeste harmonia. Recebe essa flor, mãe de todo amor, ó digna, digna Maria, faze que no céu possamos sem véu te contemplar um dia. Cantar com alegria o teu amor, o teu amor em celeste harmonia.
Ouvimos Oferta de Flores com Maria Bethânia. No Som Brasílis de hoje, um pouquinho do disco Cânticos, Preces, Súplicas à Senhora dos Jardins do Céu, um tributo da cantora baiana à Nossa Senhora.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasílis. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.